Tells Me All Os Nerds.
Sejam todos muito bem-vindos ao Miolos Nerds. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Quem fala com vocês é o Lucas e eu comando os Miolos Nerds. Então vem comigo, vem que hoje vai ter uns assuntos aí meio complicados, meio delicados de se falar para certas pessoas, mas não para mim. Então vamos lá, gente. Primeiramente, eu tô gravando isso aqui para vocês à noite. E eu bebi alguns copos de vinho, então é bem provável que eu esteja um pouco bêbado, mas eu não vou dirigir. Então não tem problema nenhum, não é mesmo? Porque se você fosse dirigir, se eu fosse dirigir, eu não beberia. Mas eu não vou dirigir, então eu vou beber. E bebi mesmo, e quem tá aí, né? Tô nem aí com isso, mas vamos lá, gente. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema muito delicado e muito importante que se chama fascismo. Mas como nós falamos aqui de livros, eu vou levar vocês para o universo do mundo dos livros que retrata esse tema do fascismo. Primeiro, essa palavra foi muito utilizada nesse ano de 2018 no Brasil, graças à candidatura de um candidato que, obviamente, na nossa visão, ele é totalmente fascista. Mas o que é o fascismo, né? Fascismo, na verdade, nada mais é que um regime autoritário. Esse regime autoritário que se chama fascismo, ele foi criado na Itália. E, pelo que eu me lembro, ele deriva da palavra italiana fascius, que se remete à aliança ou federação lá na época do Benedito Mussolini, lá pelo 1919-20, por aí. Certo? Então, o fascismo foi apresentado lá na Itália como um partido político. Então, desde lá, essa palavra fascista, que muitas pessoas usam, é usada para mencionar uma doutrina política com tendências autoritárias, tá? E antiparlamentares. Então, quer dizer o quê? Quem é um fascista, ele é autoritário e antiparlamentar, então ele é antidemocrático, logo de... por isso. Tá? Que defende a exclusiva autossuficiência do Estado. Então, assim... talvez as pessoas que falem fascistas para outros nem sabem o que se trata essa palavra. E as pessoas que são ofendidas, elas também não sabem o que está sendo ofendido, certo? Porque é o movimento antiliberal, o fascismo. Tá, dito isso, uma pequena aula de história aí para vocês nos três primeiros minutos. Ninguém gostava de história na escola. A maioria de vocês não gostava, não adianta mentir. Tá? Mas só para tentar elucidar aí, o fascismo é diferente das outras ditaduras militares, tá? Porque o seu poder está fundamentado nas organizações de massa e tem uma autoridade única, tá? Então o fascismo passa por isso como se fosse um estado único, totalmente totalitário e que comanda todas as pessoas, tirando essa ideia de liberdade. E é isso aí, remete pra gente, pra mim, principalmente, muitas das histórias que eu li e embarquei nesses 26 anos de vida que eu tenho. E eu quero compartilhar com vocês alguns desses livros que eu já li ou estou lendo que retrata esse tema. Uhum. E pode ajudar bastante a gente a melhorar em melhorar, até em xingar essas pessoas que nós chamamos de fascistas. Certo, então assim, vamos só trazer um pouco para a nossa realidade aí em 2018, que é o ano que eu vos falo, meus queridos ouvintes de podcast. Teve a eleição daquele fanfarrão chamado Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, e muitas das pessoas o consideram como um fascista, ok? E a separação, né? Do Brexit em 2016, intensificaram esse debate mundial sobre o aumento da adesão de discursos carregados de autoritarismo, nacionalismo, populismo. E temos também um exemplo na França, cara, na Polônia, onde partidos de extrema direita chegaram até o segundo turno da eleição. E se a gente lembrar, a gente tem no Brasil também um projetinho de fascista tropicalizado, que na verdade ele tem muito gogó e nem de extrema direita o cara é, o cara só é preconceituoso mesmo. Não quero citar nomes, mas vocês sabem de que eu estou falando. Para os inteligentes e bons entendedores, né? Minha palavra basta. Então, é mais ou menos isso, tá? A gente está chegando aí em cenários de extremamente ultraconservadores, onde o nacionalismo remete e volta e fala, e a galera continua aí. Sendo que quem trouxe esse conceito de nacionalismo para a gente em 2018... nada mais é do que o capitalismo, cara. O capitalismo chegou forte com a galera aí e a galera tá viajando, tá ligado? Acreditando em que o capitalismo pode salvar todo mundo e, na verdade, ele só vem distanciando e aumentando a distinção social das pessoas. Beleza, mas eu não quero entrar numa aula de história para não ficar chato para vocês. Eu vou levar para questões dos livros que remetem esse assunto sobre o fascismo. E fica aqui algumas referências que eu já li acerca desse tema. E espero que vocês, ou quem está ouvindo, pelo menos seja uma pessoa, queira ler para entender um pouco melhor. Então, para começar, o primeiro da lista é George Orwell, com um livro lançado pela Companhia das Letras, ok, um pouquinho mais aí de 160 páginas, alguma coisa assim do tipo, e eu já li, chama O Que É Fascismo. George Orwell, para quem não sabe, ele foi um escritor e jornalista inglês, obviamente esse nome não é dele, eu não me lembro o nome dele agora, mas esse é o nome que ele adotou, né? George Orwell, ele participou da Guerra Civil Espanhola, ok? E ele é autor de grandes clássicos da literatura do século XX, sendo eles A Revolução dos Bichos, que faz uma crítica ao sistema autoritário de Stalin na Rússia, e ele é autor do famosíssimo 1984, esse livro que deve ser lido por todas as pessoas que sabem ler. E aquelas pessoas que não sabem ler devem aprender a ler, porque as pessoas merecem isso e devem ler esse livro, 1984, que influenciou uma dezena de centenas de milhares de pessoas e alguns escritores, certo? Então, ele é muito famoso por esses livros, mas o que as pessoas não sabem é que ele colaborou com diversos jornais da época, escrevendo muitas colunas e ensaios sobre o conteúdo político contemporâneo da época dele. E o que é o fascismo? Nada mais é que uma coleção de diversos textos, no qual dá título ao livro, o autor critica o uso leviano do termo na mídia e defende que o fascismo seja tanto compreendido conceitualmente. O que quer dizer isso? Você tem que entender o conceito fascista, ok, para que você possa utilizar. E nesse livro, que é o Fascismo, ok, George Orwell faz análise sobre obras literárias e reflexões a respeito da política de esquerda e cinemas. E sobre filmes de cinema, né? Não sobre cinemas, mas sobre o cinema em si. Então, George Orwell, na verdade, nesse livro que é Fascismo, é um apanhadão, um catadão de crônicas que ele fez, de coluna que ele fez para os jornais. E a Companhia das Letras fez um livro com esse título, obviamente, optando aí pelo momento que o Brasil passa, para trazer esse livro que é muito bom. Eu tenho aqui em casa, que, por sinal, foi um presente da Companhia das Letras, porque o blog da minha namorada, Pitacos Culturais, é um colaborador, é um parceiro da Companhia das Letras, e a gente teve o privilégio de poder receber esse livro em casa, ler, estudar ele, resenhar, que está lá no blog do pitacosculturais.com.br, onde você pode ler uma resenha escrita por essa pessoa que vos fala completamente lúcida nesse dia que escreveu, falando sobre esse livro. Esse livro é extremamente importante. Então, assim, e nesse livro, George Orwell, ele escreve, melhor dito, sobre filmes e livros sobre o mesmo tema. E daí surge um outro livro, chamado Nós, do russo Zamiatan. Ele faz uma crítica construtivo, obviamente, esse livro. Esse livro que vos falo nesse exato momento é minha leitura atual, falta aí um pouco mais de 100 páginas para eu terminar. E ele retrata também sobre um estado totalitário. E no livro Zamiatã ele chama esse estado de estado único, porque esse estado comanda tudo nessas pessoas. Ele, as casas, só para você ter uma ideia, as casas não têm paredes, então as casas são feitas de vidro para que você possa olhar para o vizinho possa olhar para você. O estado controla o horário que você vai trabalhar, o horário que você dorme, o horário que você deve fazer atividades físicas e até o horário do sexo. Isso mesmo, gente. Então, já saindo de George Orwell, indo para Zamiatã, ele é russo, ele escreveu um dos clássicos, se não o primeiro clássico de distopia. Ok, falando sobre esse estado totalitário, sobre realmente o fascismo, né? No caso, o nazismo, que é outro conceito que a gente pode discutir em outro podcast com vocês, ok? Cara, é fantástico esse livro do Zamiatã, ele tem um cunho político fortíssimo. Zamiatã escreveu esse livro na Rússia, na União Soviética, melhor dito, na época de Stalin, e ele pediu permissão para Stalin. Então tem uma carta, tem um extra ferrado que a Aleph traz para a gente com a crítica do George Orwell no final do livro. É um livro de capa dura, muito bonito, cuidado muito bem pela Aleph, tem 332 páginas. É um livro que eu aconselho a quem gosta de literatura distópica, quem gosta de literatura soviética, que leia, porque é muito interessante, é muito, muito legal. Eu estou finalizando, mas eu deixo aí para que vocês possam entender. Então, ele traz mais uma George Orwell, ele me indicou esse livro, cara, nesse. E eu acabei pegando lá na Aleph, lendo o Zamiatã agora. Nossa, é muito interessante. E eu gosto bastante, gostei bastante. Indico para todos vocês que leiam. E eu gosto muito de uma frase, de um certo momento que está acontecendo, que é: a última revolução. O que isso quer dizer? Não há última. As revoluções são infinitas. Cara, isso é muito interessante, que tipo, não existe a última revolução, ó. As revoluções devem continuar. Quando você está num sistema fascista e totalitário, você deve se reivindicar, você deve fazer a revolução diariamente. Então, o Zamiatã é um livro fantástico, é uma ficção científica ambientada num futuro assustador. Sério, imagine você viver no estado único, onde ele controla totalmente, onde você não tem nome. Porque não sei se vocês entendem, o nome, cara, é o que te difere das pessoas, mano. Lá eles são chamados por iniciais e números, entendeu? Então, eu deixo para vocês aí essa recomendação desses dois livros por hora. O que é fascismo, de George Orwell, e Nós do Zamiatã. Não esqueçam, Zamiatã, Nós é considerada primeiríssima distopia, influenciou muitas outras. Admirável Mundo Novo, de Huxley, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, e o famosíssimo Laranja Mecânica, de Burroughs, são livros que beberam na fonte de Nós do Zamiatã. Ok? Um outro livro que eu quero deixar para vocês, como referência, que eu já li. E trata sobre isso, na verdade não é um livro, é uma história em quadrinhos. Então hoje eu vou deixar três livros para vocês, três histórias fantásticas para que vocês possam se inspirar, para ler e entender um pouco mais. Para mim é V de Vingança, da Vertigo, lançado no Brasil pela Panini. Cara, eles lançaram agora um livro de luxe, né, de luxo, de capa dura. Fantástico, o meu é aquela capa cartonada, sabe? Mas isso não faz muita diferença porque o conteúdo não muda, ok? Quem escreveu e V de Vingança é o mestre Alan Moore. Vocês já devem conhecer Alan Moore por outras histórias, como o famoso Watchmen, que eu também tenho em casa e eu quero trazer para vocês depois, e com David Lloyd. Então, Lloyd, V de Vingança, cara, para quem não conhece, só ficou famoso, aqui no Brasil ficou famoso naquelas manifestações de 2013, que já começou ali também, né, com um sinalzinho um pouco conservador, aquelas manifestações, um tanto quanto nacionalista, bancarrota, cantando o hino nacional nas ruas, e a galera muito bem, não entendia muito bem o que eles queriam. Depois disso, o Estado brasileiro, assim, democrático, caiu como pode dizer, num penhasco, num abismo mesmo, mas muitos daqueles manifestantes, até alguns hackers da época, usavam a máscara do V de Vingança, certo? Para fazer referência a esses movimentos que estavam acontecendo, pedindo na verdade, aquelas manifestações de 2013, né, era contra o aumento da passagem, né, que a galera manifestou, mas tudo bem. E para quem não sabe, a máscara é uma referência a um cara que eu não sei falar o nome, que é o Guy Fawkes, um famoso conspirador inglês. Ele foi popularizado, obviamente, pelo filme, pela história em quadrinho. Ok, o que que ele quis, cara? Na época dele, eu acho que era no século XV, se eu não me engano, é século XVI, cara. Eu tô meio bêbado e também assim, não, né? Não vamos contar muito com isso, não. Mas o que que ele faz, cara? A máscara em si do V, né? Não do História em Quadrinhos, já vou entrar na História em Quadrinhos. O cara dessa é o chamado Robert Catesby. Catesby, é isso aí, gente. O que que ele faz, gente? Ele promove um levante contra o rei James I, que era protestante, reprimia as atividades católicas na Inglaterra, porque, para quem não sabe, a Inglaterra nunca foi católica, a Inglaterra é protestante, calvinista. E que esse cara tinha, esse Robert, o Roberto da galera? Ele tinha um conhecimento com pólvora, explosivos, saca? E o que que ele queria, mano? Ele queria colocar uma bomba no parlamento, cara. Ele queria explodir os políticos da época. É sério, mano. Então esse bagulho aí já não é de hoje, não, que a galera quer matar os políticos, mano. Então assim. Só que aconteceu. Ele foi traído. Isso que a história diz, né? E ele não conseguiu explodir o parlamento inglês e ele foi capturado, né, mano? Ele foi preso por conspirar aí contra o governo inglês da época, ok? Ele estava insatisfeito aí com a gestão do governo. Foi igual aquele maluco no Brasil que quis roubar um avião e tacar o um avião em Brasília, porque ele tava puto com o governo, saca? Mas beleza, só pra vocês entenderem o que que é o V de Ving, o que que a máscara simbolizava, tá? Mas o V voltou. Voltando para a história do V de Vingança, cara, ele é um dos principais quadrinhos dos anos 80, ali, anos 90, tá ligado? Foi bom aí, galera, bocejei porque eu tô com sono da porra. Mas é uma das obras mais importantes, cara, para mim é uma obra importantíssima. Ali dentro, cara, dentro daquelas páginas, tem mais ou menos umas 300 páginas aí o V de Vingança. Você consegue encontrar eles em vários sites, em várias lojas de quadrinho. Ele é um rebelde anarquista, dos anarquistas mesmo. Ele não confia no Estado, ele não acredita que nada de bom vai sair do Estado, mas ele confia nas pessoas, que as pessoas podem se autogerir, que elas podem ser melhores do que elas acreditam que são, saca? E o que que ele faz, cara? Ele luta contra o governo fascista que domina o Reino Unido. Isso mesmo. Tipo, é um futuro distópico também. Eu adoro essas histórias de futuro distópico, sabe? E após uma guerra lá nuclear que quase aniquilou o restante da Terra, mas é uma guerra. Eu não vou dar spoiler, tá? Mas é das primeiras páginas lá do quadrinho. E acompanha essa trajetória desse cara que ele quer, mano, incentivar a população a exigir um governo democrático, a exigir melhores condições para a população, sabe? Que o governo seja mais aberto, cara, que não seja um governo totalitário. E o V de Vingança, ele ficou muito famoso com o filme daquela menina muito bonita e extremamente inteligente, uma baita de uma profissional, que é Natalie Portman, Ela fez a Princesa Amidala de Star Wars, ela fez o Cisne Negro. Ela é fantástica. Ela fez um filme novo agora na Netflix chamado Aniquilação. Ficou um filme muito bom. Ela cortou o cabelo careca, assim, ela raspou a cabeça. Cara, fantástico aquele filme. Não sei nem como não foi mais premiado do que ele deveria ter sido, sabe? Ele é muito bom. Eu deixo a recomendação do filme. Mas o quadrinho, para quem assistiu o filme, para quem não tem o quadrinho, o final é diferente. O final é bem diferente, mas não deixa de ser foda quanto o filme. O filme é muito bom, o quadrinho é muito bom, gente. Então, assim, V de Vingança, Zamiatan, Nós e George Orwell, um livro um pouco mais jornalístico. São três referências para vocês lerem sobre o fascismo. Certo, obviamente tem dezenas de outros livros, mas esses três livros eu li e deixo para vocês como referência. Se eu posso deixar agora um extra para vocês, são dois outros livros que eu ainda não li, mas já tenho, graças ao meu Kindle. Eu tenho esses dois livros, que é a da Márcia Tiburi, a que saiu agora para a governadora do Rio de Janeiro, que é Como Conversar com um Fascista. Cara, é um livro que saiu pela Record, que também é parceira lá do blog do Pitacos Culturais, para que vocês possam dar uma lida lá. Ela traz aí como uma, pelo que eu vi mais ou menos, é uma linguagem muito acessível, saca? Sabe essa filosofia nova que vem surgindo com Leandro Carnal, com Clóvis de Barros Filho, com Cortella, Márcia Tiburi. Bem surfando essa onda também. Ela traz assim uma filosofia muito palpável e explica sobre o autoritarismo, o cotidiano brasileiro e defende o diálogo como a resistência ao fascismo, sabe? Então, obviamente, ela quer trazer essa linha do diálogo para que você possa conversar com as pessoas, para que você possa tentar ajudar as pessoas a entenderem o pensamento errado que diz, que afirma sobre o fascismo. Então, assim, acho que ela até mesmo classifica o livro dela como um livro de autoajuda, sabe? Cara, como conversar com um fascista é embaçado, é complicado você conversar e manter a calma com a pessoa, mas fica aí a recomendação. E um dos livros, cara, que eu vi aí muito barato na época. Me falha a memória se a minha namorada tem esse livro na casa dela, porque ela tem uma caralhada de livros lá, igual eu tenho aqui na nossa biblioteca, né? Mas cada um tem a sua biblioteca por hora. Mas é chamado livro A Segunda Pátria, de Miguel Sanches Neto. Ele é um livro que estava assim, cara, quase de graça nas lojas americanas. Eles estavam tipo livro por R$ 9,90. E é muito interessante. É muito interessante que eu vou ler aqui para sinopse para vocês, porque esse livro eu conheço muito pouco, mas eu sabia o que se tratava. Então ele se pergunta assim, o livro: e se o Brasil tivesse aderido ao nazismo? O romance Segunda Pátria, do escritor paranaense Miguel Sanches Neto, parte dessa pergunta para imaginar o que teria acontecido se, em 1938, o presidente Getúlio Vargas tivesse firmado uma aliança com a Alemanha nazista, que bateu na trave, para quem não sabe, então vou dar uma olhadinha, vou dar uma estudada. O autor baseia-se em pesquisas sobre a infiltração dos nazistas na América do Sul e a Segunda Guerra Mundial. E o livro A Segunda Pátria conta a história de um engenheiro, o Adolfo, personagem negro que torna-se perseguido pelo sistema. Cara, parece um livro muito bom, literatura nacional fantástica. Assim, pô, eu quero muito ler esse livro. Eu tô nessa vibe de ler futuros distópicos, né? Então, seria interessante. Deixo essas duas recomendações de livros para ler, assim como eu quero ler. São livros que se encaixam muito bem nesse tema. E é interessante que a gente possa ler e aprender, né, cara? Porque para entender e combater o fascismo, nada melhor que buscar informações. Certo, entender o que é, e os livros são um grande auxílio pra gente. A internet aí tá aí também, né? Interessante é você buscar informações, é sempre se informar. Ok, gente? Então, desculpa aí se eu tô muito bêbado e não sei o que eu tô falando, se não faz sentido nenhum. Eu só vou saber quando eu subir o vídeo e alguém ouvir me falar, que provavelmente seja a minha namorada, meus amigos. Mas fascismo é isso, gente. Fica com essas recomendações de livros. Leem, acessem lá o nosso blog, troque ideia comigo gente está aí para conversar, para bater um papo e aprender junto. E sentar a mão na cara de fascistas e nazistas, filho da putas. Porque eu aceito opinião, eu não aceito, são filhos da putas nazistas e fascistas. Certo? Porque esses caras aí não merecem respeito de ninguém. Beleza, gente? Então, esse foi mais um podcast para vocês. Espero que vocês tenham gostado e valeu!